hiding so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone.
Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligaia. E hoje já começamos em grande estilo com uma pio financeira direto do Nolan. Uma Nolan pio. Enfim, para quem já foi um pouco com a cara do vídeo anterior, carro é para otário, deve ter pensado também assim: nossa, e como que é o caso então, Yanni, se eu fosse financiar uma casa? Será que eu seria feito de otário? Perderia bastante dinheiro, assim como eu perderia no caso de comprar um carro, se não fosse um carro só para ostentar? Bom, gente, senhores, confrades e senhoritos, eu posso dizer para vocês aqui que com números que fiz aqui, eu consigo mostrar para vocês de forma detalhada o que acontece. Que se você financiar uma casa, quanto você realmente perde em dinheiro e o quanto você poderia ter se você, em vez de comprar uma casa, investisse seu dinheiro para mais para frente levar uma vida de renda passiva. Seja lá mais para frente, aí quando você pudesse até comprar uma casa à vista, ou como a maioria das pessoas que já tem riqueza e tem bastante dinheiro faz, que geralmente as pessoas mais ricas, e quando são bem sensatas, algumas nem têm casas para ficar pagando imposto para o governo. Tem, por exemplo, exemplos de ricos americanos que moram em hotéis, por exemplo, né? Acho que, se eu não estou enganado, o Trump morou em hotéis, inclusive hotéis dele, tá ligado? Então, enfim, vamos trazer aqui para vocês a parte que os nossos amigos, que amantes dos números, mais gostam, que é as planilhas. Então, senhores, eu estou aqui com vocês com mais uma tabela Excel, onde eu peguei um simulador de financiamentos, peguei taxas e também vou me basear aqui como se eu estivesse financiando uma casa pelo banco. Então eu peguei aqui, o que eu fiz? Eu peguei a realidade de como uma pessoa fosse financiar uma casa pelo Bancão do Povo brasileiro, né? O banco, um dos bancos que mais enfia facadas de juros nas costas do pessoal, que é o famoso Bradescão da Massa. Então eu tenho aqui, ó, você pode ver que tem um recorte da página do Bradesco, onde eu vi a questão do empréstimo. E assim, citando mais uma vez, todos os links relacionados à simulação e etc aqui do vídeo, eu vou estar colocando na descrição, assim como eu sempre coloco tópicos dos vídeos em questão, para as pessoas que acharem o vídeo muito comprido e olharem ali nos tópicos o assunto que interessa, já cair direto neles aqui na timeline do vídeo. Beleza, pessoal, o que eu fiz aqui? Fui lá, como se tivesse simulado um financiamento do Bradesco de uma casa no valor de R$400 mil, no qual eu teria que dar em torno de 20% de entrada, que seria 80 mil dos 400. Só que na simulação eu coloquei como se tivesse dado um pouquinho mais de entrada, como se eu tivesse dado 85 mil de entrada. Vamos dizer que a pessoa que fosse comprar casa já tivesse um pouquinho a mais além dos 20, né? Então, o que acontece, pessoal, que é a armadilha financeira ali do financiamento das casas? Eles colocam juros que parece que não são juros muito longos, porém, como o financiamento geralmente, na maioria das vezes, é feito em até 360 vezes, que é, no caso, uns 30 anos o financiamento de uma casa, como está aqui no próprio, aqui a questão do Bradesco mostra, com o sistema mais que o pessoal geralmente, basicamente, mais se refere de amortização ao pagamento, que é o saque. Amortização é basicamente o pagamento das parcelas, né? E existe, então, várias taxas de juros onde são influenciados o preço final. Então, o Bradesco tem mais ou menos umas variações de 4 taxas que vocês podem ver aqui, ó. Bradesco, taxa referencial, ou Bradesco, taxa fixa, mais uma taxa fixa, mais com a variação da taxa da poupança. Ou seja, eles colocam vários indexadores. Para simplificar o raciocínio para o pessoal que não conhece financiamento, eu não vou ficar arrastando demais isso aqui. sobre taxa, mas eu vou só falar a quantidade de taxa, mais ou menos o que é, e quem for mais rato de biblioteca pode ir lá no link lá sobre taxa referencial, IPCA, IGPM, etc., para poder estar verificando por si só melhor o que significa isso. Porque, se eu não me engano, eu até falei mais ou menos a respeito de IGPM e IPCA no vídeo que eu fiz anteriormente, que foi o carro para otário. Tá? Então, qual foi a taxa de referência e taxa do banco que eu utilizei aqui? Aqui o Bradesco ele tinha uma taxa de 8,42 até uma taxa de 10,23. Então, o que eu fiz? Eu peguei a taxa intermediária, a taxa de 8,90 ao ano que o banco Bradesco cobra, junto da TR. Ou seja, taxa Bradesco com TR. TR, o que é, gente? TR é uma taxa de juros referencial que geralmente o mercado usa através das taxas de juros que o governo trabalha no país. Então, o TR ele tem uma média, tipo assim, de acordo com os anos. E eu usei uma média de TR, de taxa referencial, que vigorou entre 2007 até 2018, entendeu? E eu juntei a taxa referencial dessa média desses anos junto com a taxa que o banco exerce sobre o parcelamento da casa. Então, o que incide quando você vai financiar uma casa? Você precisa de... Você não pode... eles não aceitam você que comprometa mais que 30% da renda mensal sua ou familiar para estar fazendo o financiamento da casa. Então, cara, a sua renda familiar pode variar muito para você. Depende muito de quanto de renda familiar e o valor da casa que você vai comprar. Por isso que eu peguei aqui uma casa no valor médio de 400 mil, porque geralmente é uma casa de tamanho pequeno ou médio, dependendo de onde você mora. E fiz esse cálculo. Mas geralmente o cálculo de juros, parcelas, etc., o valor de parcela, geralmente é feito muito em cima, depende muito do final da sua renda familiar e do valor da casa. Então eu utilizei uma pessoa que tinha uma renda familiar aqui aleatória. Tipo, uma renda familiar ali de um casal juntos ali que ganhasse mais ou menos em torno de 5.500. Que, sendo realista, alguns aqui sabem, um casal ganhando 6 mil reais às vezes não é suficiente nem de longe para o banco aceitar financiar 400 mil. Mas é como quito do hipotético, é só para vocês verem o que se enquadra dentro das taxas de financiamento de imóveis, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu entrei no site de simulação de financiamento de casa. Então, eu utilizando aqui o Bradesco como referência. Então, sistema de amortização saque, valor do imóvel 400 mil, entrada de um pouco mais de 20% do imóvel, ou seja, essa pessoa que foi comprar casa aqui deu 85 mil de entrada. E seria, então, financiado o restante, eu dei 400 mil o valor, dei 85 mil, então é em torno de 315 mil, será financiado em 360 vezes, com os juros nominal do banco de 8,90%, e a taxa referencial, que eu puxei a média lá, e coloquei a taxa referencial de 0,95%. Então vocês podem observar que a taxa referencial aqui nem parece muito, ou talvez uma taxa anual de 8,90% não pareça muito, porque se você dividir 8,90 por 12 meses, você vai ter uma taxa aí de menos de 1%. Mas no longo prazo isso aqui faz uma diferença, porque eu falei para vocês que existe aquele fenômeno dos juros compostos, e os juros compostos também trabalham em cima de você contra você quando você faz dívida. Então citei já que o valor da casa em à vista é 400 mil. O valor de entrada de 85 mil que você vai dar parcelado em 30 anos com uma taxa de juros total, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, aqui no canto direito inferior, juros real anual. Somado as duas taxas, você vai ter uma taxa anual de juros de 9,35% nesse financiamento aqui, ou seja, 9,85% de juros sobre a sua dívida. No que dá mensalmente uma taxa de juros de 0,82%. Aí o cara vê assim, o cara do banco vai falar assim pra você: nossa, cara, olha, eu consegui pra você o financiamento, você me dá 20% de entrada, cara. Olha, o bagulho é muito bom, cara.
Olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses...
Vai pagar menos de 1% de juros ao mês, olha só, cara, olha que legal. Então, 0,82% ao mês de juros. O cara fala, meu Deus, eu consegui menos de 1% de juros ao mês. Nossa, é um negócio do carolho. Beleza, fera. Então, tamo lá. Então essa aqui é a sua taxa anual, né? Vamos pagar 360 parcelas com juros anual de 9,85%. Ah, então, mais um pouco de taxa de juros, que seria a taxa de juros é menos de 0,10%. É uma taxinha de 0,018% de que você paga ali para quem está administrando o seu financiamento, como o MIP, que é o seguro por morte e invalidez sobre o patrimônio da casa, né? Também paga mais uma taxinha pequena, entre aspas, como foi para vocês, tem juros compostos, só que não influencia muito depois. O DFI, que é o seguro por danos físicos ao imóvel. Então você vai ter acoplado aqui mais ou menos, além desses juros aqui, ó, mas essa taxinha aqui de morte e invalidez e seguro do imóvel. Mas uma taxinha de R$25 mensais, que é uma taxa administrativa sobre todas as parcelas, ou seja, R$25 em todas as parcelas, que é a taxa do administrador do financiamento. Então, isso aqui é o formato do financiamento, que nem eu fiz aqui baseado no Bradesco, utilizando o simulador de financiamento. Então, mas da onde o cara vai tirar 85 mil para financiar assim a entrada numa casa? Bom, vamos dizer que o cara tem uns 35 anos e trabalha num emprego razoável já. Ali tinha um carrinho, um carro zero, né? Vamos dizer que é o que o José ali, né? Vamos dizer que o José, sabe que é o exemplo do José que eu dei no vídeo anterior? Então vamos usar aqui o Mark. O Mark tinha um carro. Então o Mark, ele resolveu financiar a casa aqui e utilizar aquela manobra de poder pegar o FGTS para poder dar uma entrada numa casa. Então o que acontece? O Mark vai lá, vende o carro dele, junta com o dinheiro da poupança e mais o FGTS e o dinheiro do carro que ele vendeu lá. Ele falou que ele pensou assim: eu vou vender meu carro, vou pegar meu FGTS, vou comprar uma CGzinha e vou ficar andando de CGzinha por enquanto para trabalhar e vou dar aqui 85 mil para financiar a casa. Beleza, Mark, ó, sem palavras. Então, o que acontece com o Mark aqui depois de 30 anos? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que acontece no final desse financiamento aqui. Tá? Então, ó, descer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela um pouquinho aqui nessa parte. Opa, melhor aqui, ó. Então, olha o que isso sucedeu, né? O financiamento, o banco apresenta para você dessa forma aqui no final. O que aconteceria? Você financiou os 315 mil, porque você já deu 85 mil de entrada. Aí você ficou com uma taxa de juros mensais a taxa de juros de 0,74. Só que isso aqui não é o juros real. Eles te dão, tipo, juros corrido. O juros real mensal é muito mais que 74, que é 82. 0,82. Isso aqui eu nem somei esses 0,3 aqui. Então, basicamente, isso aqui daria em torno de 0,85. Pronto. Isso seria aqui o juros real, colocando até aquelas taxas ali do seguro e do seguro de por invalidez ali, etc, do imóvel, né? Então, o banco, quando você vai fazer um financiamento, ele sempre vai te mostrar os juros corridos, ele nunca vai te mostrar juros reais e muito menos a questão de juros compostos. Eles não querem que você saiba disso. Então, o que aconteceu com o Mark no final das contas? Ele pagou uma taxa de juros que o banco não omitiu para ele, a taxa de juros real, que não era esse aqui, que é essa aqui, tá? E o que ele pagou? Ele teve um custo de mais ou menos, olha, 3 vezes o valor da casa. No financiamento, a parcelado, ele pagou o valor que daria para comprar 3 casas. Ou seja, mais de 300% de custo para comprar casa. Vocês podem ver aqui que no final, isso aqui é o print do site Simulador de Finanças e Financiamento. O valor final total pago pelo Mark foi R$ 1.310.815. numa casa que custaria 400 mil. Em 30 anos, esse foi o resultado do Mark. Então, e olha só, e beleza, você pode falar assim, ah, mas aquele copy, né? Nossa, se pobre não parcela as coisas, ele nunca tem nada. Cara, isso daí é a maior mentira que já te contaram. Então, eu vou só mostrar pra vocês o peso que fica de pagar um financiamento desse aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a boca tá seca. Pronto. Dá aquela molhada no bico, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês a questão das parcelas. Olha só. Olha só, pessoal. Aqui, nessa tabela aqui, também peguei no simulador de financiamento. E olha aqui como que fica o valor que você paga por mês. Pra vocês verem como que não fica nem um pouco razoável isso aqui pra uma pessoa que ganha, nem que seja uma renda familiar de 6 mil. Teria que ganhar duas pessoas que ganham, tipo, tem um trabalho concursado muito bom pra aguentar pagar isso aqui. Olha só, quantidade de parcelas, né? Olha aqui, ó. Vou arrastar até embaixo aqui, ó. Ó, uma até o final ali, 360 parcelas, tá vendo aqui, ó? Então, beleza. Como que começa isso? Olha só. Olha o valor da parcela. 6.300. Olha o quanto de juros que já tem. 2.300. Isso aqui é amortização, é realmente a parcela real do valor da dívida. Entendeu? Isso aqui é o valor da casa. O resto é só juros. É taxa de invalidez e de... Então, daquele seguro lá de morte da casa, né? A taxa de administração e a taxa referente, aqui é aquele TR que eu falei para vocês. Ou seja, isso aqui de juros é o juros daqueles 8 e pouco do banco. Isso aqui é o TR, entendeu? Então, repara só, R$875 dessa parcela aqui só é o valor da casa. O resto é só juros e taxas. Olha só. I can always start again. Make another kid. Então, esse aqui, ó, isso aqui é o que você tá pagando só de taxas de juros. Olha só, 5 mil por mês no começo do financiamento. E só isso aqui é a amortização real da dívida da casa. Olha, para vocês verem como é fodendo de pesado. E tem aquele pessoal que fala lá também, né? Ah, mas com o tempo você pode ir trabalhando mais e tal, tal, tal. Que pode pagar de trás para frente, que daí vai ficando mais barato. Realmente vai ficando mais barato, mas olha só. Ó, só começa a baixar pelo menos R$1.000 a parcela, mais ou menos, olha quantos anos depois, ó. Pelo menos 2 anos. É pelo menos quase 2 anos que começa a baixar realmente efetivo R$1.000 da parcela. E lá no final... que você vai estar nem lá no final tu vai estar pagando realmente um valor de parcela que seria o valor da amortização também, ó, porque tem muitos juros. Olha, a última parcela seria de R$955. Então, dá para pagar essas parcelas finais aqui, que são as mais baratas, de trás para frente no carnezinho lá do banco, não sei o que. Cara, tá bom, vai nessa, tá? Se você acha interessante. Você acha realmente interessante você querer financiar uma casa de 400, dando todas as suas economias aqui vendendo o seu carro, que não é o exemplo do Mark aqui, para depois de 30 anos pagando a casa que não vai ser sua, que nem o nosso querido Nolan disse, enquanto você não termina de pagar a casa é do banco, a casa não é sua, não existe aquele negócio, nossa, eu estou pagando a minha casa própria, não, você está pagando pro banco, a casa que você mora é do banco, você está pagando aluguel pro banco, enquanto você não termina de pagar a casa não é sua. Experimenta no meio aqui, ó, dessas parcelas aqui, ó, tu perder teu emprego lá no meio aqui, ó, e não conseguir pagar mais uma parcela, por exemplo, de R$4.785 aqui, se o banco não vai leiloar tua casa, aí você vai ficar com o quê? Diz pra mim, trabalhando em 2 empregos, lá trabalhando, não sei, vamos dizer que você é um engenheiro numa empresa, ainda tem que sair do trabalho de engenheiro e ficar trabalhando de Uber para conseguir pagar a tua casa lá. Fora se o cara for casadinho ainda, né? E, tipo, meio que se foder lá, tendo que aguentar uma radinha dele, querendo fazer que nem o José comprar o carro, e ainda vai lá e arruma dois catarrentos. Mas, nossa, é o melhor cenário possível para o cara não ter patrimônio de verdade. O cara vai perder lá dos 30 anos dele de vida até os 60 anos pagando o valor de 3 casas numa casa. E ele já vai estar no final da vida como idoso já. Ou seja, ele está colocando a liberdade dele, ele está dando o financiamento. Além de você pagar caro os juros pra caramba, você está comprometendo a sua liberdade em muitos anos para ter que ficar escravo de dívida, cara. Eu não acho isso saudável nem um pouco, cara. O meu sentimento de liberdade de escolha é muito, muito maior do que a ambição, cara, de pessoas que acham que isso aqui é vantagem. Para algumas pessoas pode falar assim, ah, mas é vantagem, foda-se. Tá, cara, parabéns pra você. Só que eu agora, eu vou começar com vocês aqui e vou mostrar o seguinte pra vocês. Agora eu vou pegar um exemplo aqui pra vocês de uma pessoa que, em vez de pegar exatamente esse dinheiro aqui de 85 mil, investisse em ações que pagam dividendos e... em vez da que além desses 85 mil, essa pessoa pegasse o valor que seria realmente da parcela de uma casa, ou seja, 800 e uns quebrados, e fizesse aportes todo o mês desse valor aqui. Entendeu? Aí eu vou me basear no quê para falar isso para vocês? Bom, gente, eu sou sempre munido de dados, porque eu gosto muito de dados, né? Então, o que que acontece? Eu peguei um exemplo para simular aqui para vocês. Se uma pessoa que morasse pagando aluguel, já que dizem tanto que você pagar aluguel é desvantagem, eu vou mostrar para vocês o quanto uma pessoa pagando aluguel que investisse da mesma forma que o Mark fez lá comprando a casa, investindo lá 800 e poucos reais, enfiando mais 85 mil, como tá aqui, ó, que eu coloquei no simulador de juros, a mesma coisa que o outro fez lá, ó, FGTS resgatado, mais somado a venda de um carro para investir. E vamos dizer que essa pessoa ganha um salário hipótese de 3 mil. Então, o que que eu peguei aqui? Eu fiz pesquisa a respeito do valor de aluguel do metro quadrado num estado mais genérico, que seria o estado de São Paulo. Então, vocês podem ver aqui na tabela, ó. O valor de casa com 2 dormitórios, 3 dormitórios por metro quadrado. Por exemplo, aqui eu vou falar só da casa de 2 dormitórios para citar como exemplo para quem não tá vendo, tá? Quem tá enxergando a tabela aqui vai conseguir poder pausar o vídeo também aqui e verificar melhor. Na zona norte de São Paulo, o metro quadrado ele tá em torno ali de R$18,60 na zona norte, na zona sul R$22,30. Zona Leste R$17,20 e Zona Oeste é R$20,50. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei ainda o valor mais caro de casas, que seria o caso da Zona Oeste, tá, gente? E baseado nisso aqui, eu vou fazer o cálculo aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, como eu falei, eu tenho o valor de metros quadrados aqui do estado de São Paulo e simulei aqui ou a pessoa como se ela estivesse morando sozinha ou com pessoas pagando aluguel, né? Então, repare que tem uma tabela aqui, ó, toda com setas, indicações, e eu vou estar explicando para vocês aqui, ó. Por exemplo, então em São Paulo, um kitnet de um quarto, aqui tem o tamanho em metros quadrados, né, que eu usei o cálculo aqui, então tudo aqui tem fórmula, tá? Então, tipo, um quarto de uma kitnet lá em São Paulo, em teoria, deveria ser R$820. É, dois quartos, é R$1.640, no caso de uma casa pequena. Três quartos com duas vagas de carro, o tamanho médio, o aluguel R$2.000. Três quartos e duas vagas de uma casa grande, R$4.675 de aluguel. Então eu peguei aqui em tudo isso aqui e peguei, assim, quais seriam as formas mais vantajosas de menos gasto para se morar de aluguel, por exemplo, nesse exemplo em São Paulo, com aquele baseado naquele valor ali de ganhar 3 mil de salário hipótese, né? Então, as opções mais vantajosas que tem pro sujeito é o seguinte, ele poder morar numa casa pequena com dois colegas, e isso daí vai saindo para ele o custo de aluguel de 820, Uma casa média com 3 colegas, qual o valor da parte dele sairia de 748? Ou morando sozinho numa kitnet, trabalhando no emprego dele lá, sendo bem estoico, também gastando 820? Ou seja, o valor razoável aqui, que eu achei mais seguro, seria morar sozinho, pagando 820, ou morar numa casa pequena com 2 colegas para pagar 820 também. Porque, por exemplo, que alugar uma casa maior com 3 pessoas geralmente é muito risco. Quanto mais pessoas dividindo o aluguel, se uma delas perder emprego, a chance de sobrar depois uma parcela maior para uma pessoa a chance é muito maior. Sem falar que ficar dependendo de pessoas para dividir as coisas também é uma dor de cabeça, porque daí você não pode contar com a única pessoa que você realmente pode confiar e fazer as coisas bem feitas, que geralmente serão sempre nós mesmos. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, para mim, o razoável seria o cara morar sozinho e tendo um gasto ali de 820. Então, beleza. Então, para melhorar a simulação ainda nesse respeito aqui, imagine uma pessoa pagando 820 sozinha, aqui por exemplo, e ainda tendo que pagar luz, água, internet e uma taxa de IPTU e taxa de lixo anual, né? Então, o gasto do cara ali morando sozinho em São Paulo seria, gente, só com a casa, tá? Não tô falando do resto, compras, etc. Só com a casa. Ele estaria gastando ali 2.060, entendeu? Só com a casa. Dividindo em 2 pessoas, ele teria um pouquinho menos de gasto, seria 1.850. Então, essa aqui seria a média de gasto total do cara, se ele estivesse morando sozinho numa kitnet aí em São Paulo, por exemplo. O cara mora numa kitnetzinha, que pode ser uma kitnet... uma casa pequena, né? Meia água, ou seja, como for, ou um apartamento pequeno. Que geralmente kitnet tem o quê? Geralmente é 2 cômodos divididos com banheiro, né? Então é tipo um quarto cozinha com banheiro. Geralmente o pessoal japonês vive em lugares muito menores que esse aqui, tá, gente? Por exemplo, aqui seria 40 metros quadrados aqui, que eu peguei a kitnet aqui. Ou seja, o valor não é irreal e não é tirado da bunda. Calculei pelo metro quadrado do estado de São Paulo. Isso aqui vai estar link na descrição para vocês tirar por si mesmo a questão depois. Então, aqui é o valor sozinho, né? O valor do cara... Só que isso aqui, gente, é o gasto total. Não é só do aluguel, mas essas contas aqui. Que nem eu falei para vocês. O que totalmente o cara vai estar gastando é 820, mais os gastos fixos da casa... mais o aporte de 820, que seria no caso para ele investir. Ou seja, investindo e pagando as coisas da casa, ele estaria gastando 2.060. Olha só, então veja que razoável, né? O cara morando sozinho, pagando aluguel e investindo 820 reais, ele vai ficar com um gasto fixo basicamente aqui em 2.060, entendeu? Agora vamos voltar lá para o financiamento da casa. Vocês não acham que é uma diferença muito razoável? Aquele gasto que o cara solteiro na kitnet vai ter de 2.060 e a pessoa que resolveu financiar a casa de 400 mil, que vai estar pagando um gasto ali mensal de 6 mil reais para estar pagando a casinha dele para honradinha. Então vocês já reparem que aqui já tem uma diferença muito monstra, né? Beleza, pessoal. Aí... que mais que eu coloquei aqui, né? Então a gente sabe que 2.060 seria o valor que o cara gastaria para pagar a casa de aluguel, os gastos da casa que ele mora de aluguel e aportando 820. Então eu tirei um raciocínio aqui interessante, só para dar mais uma melhor noção pro pessoal, né? Qual que seria o salário ideal para a pessoa investir numa situação dessa aqui em São Paulo, por exemplo, se ela morasse sozinha? Como eu já coloquei ali para vocês de começo, eu me baseei no salário hipótese de uma pessoa sozinha. Seria o ideal ela ganhar aproximadamente 3 mil reais. Para uma pessoa que mora com os pais, ela teria que receber uma faixa salarial ali média, bruta, de 1.400 reais. Mas como é que eu me baseei nesse cálculo aqui? Eu me baseei que morando com os pais, você não tem que pagar aluguel, você tem uns custos menores. Geralmente você divide as contas com seu pai, caso você tenha pai. Eu espero que você tenha pai, né? Porque se você for filho de Missol, as coisas provavelmente vão ser muito mais difíceis para você. E eu até vou estar bastante surpreso em você ter vindo parar no meu vídeo aqui, porque geralmente pessoas criadas com mães solteiras são pessoas muito sofridas, né? Que tem uma mentalidade dificilmente... muito poucas pessoas Red Pilada eu conheci que vieram de casa de mãe solteira, tá? E aqui seria o salário que você deveria ter bruto morando com colegas num emprego. Então, reparem aqui, ó. Sozinho é mais difícil. Teria que ganhar mais. Morando com os pais é mais fácil. O gasto é menor. Isso aqui investindo esse valor aqui. Morando com os colegas é a mesma coisa. Porém, morar com os colegas tem aquele risco de você não poder contar com o sujeito. Porque o sujeito pode perder o emprego e etc, né? Então, eu falei para vocês aqui do salário bruto médio que você precisaria ter morando sozinho, morando com os pais ou morando com um colega. Então, você precisaria de um emprego ótimo morando sozinho, do emprego na média morando com os pais ou um emprego razoável morando com colegas. Então, lembre-se, o custo total investindo 820 de aporte mais, morando de aluguel e pagando as contas da casa, só da casa, teria um gasto de 2060. Por isso que eu coloquei que isso aqui, mais os gastos possíveis de comida, transporte total, poderia alcançar até 3.000, no caso, né? Então, o que aconteceu aqui com o nosso colega, que em vez de comprar casa, pagar os juros do cacete, que nem o Mark fez aqui, estava morando de aluguel sozinho na kitnet durante bastante tempo, com muito estoicismo e minimalismo. O que aconteceu com ele? Então, aqui, ó. A gente chega aqui, gente, olha só. Vê se dá para dar um zoom para melhorar para vocês um pouco. Aqui, ó. Ele colocou 85 mil, que é aquele valor que eu disse para vocês, de FGTS, venda de casa, venda de casa não, venda do carro, mais o aporte de 820 em 30 anos, com aquela taxa de juros anual que eu mostrei nos vídeos anteriores para vocês, que até um chimpa faz com bolsa de valores em ações que pagam dividendos, sendo sócio de empresas. Não sou falando de day trade, não é especulação, eu sou contra a especulação, tá? Qual foi o resultado final do cara que ficou 30 anos morando de aluguel, cara, num lugar pequeno, trabalhando, cuidando da vida dele estoica lá? Ele enfiou ali 380 mil, investiu diretamente. Esse é o valor real que ele colocou, 380.200. Aqui, só o valor guardado não daria para comprar aquela casa de 400 mil reais que a gente fez aqui, simulação do financiamento. Mas o que aconteceu com ele? Só em juros compostos. O valor de juros, só de juros que ele ganhou em 30 anos com essa taxa anual aqui de longo prazo, foi 32 milhões e 400 mil reais de juros. No somado, então, os juros mais o valor que ele colocou, ele teria um valor total ali de 32 milhões 837 mil 684 reais. Pois é, senhores. Agora aqui, isso aqui é só uma taxa de juros composto, como se o cara tivesse investido em empresas que foram crescendo. Nesse caso aqui, eu não consigo simular dividendo, como se o cara tivesse recebido o lucro das empresas e reinvestido o lucro. Porque isso aqui poderia, por exemplo, dar até mais, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu também fiz uma simulação, como se a pessoa pegasse esse valor aqui e fizesse um investimento. Mas eu não fiz até os 30 anos, eu fiz num período menor, só para vocês terem uma noção. Então, antes de levar vocês lá para ver como que funcionaria o investimento de dividendo, olha só, o cara investindo essa grana aqui, vamos dizer que isso aqui é uma renda fixa que no longo prazo pagou isso aqui pro cara. Ele conseguiu mais de 32 milhões, só com juros, morando de aluguel, pagando esse valor aqui, entendeu? Lógico, não tem conta de inflação, etc. Provavelmente o salário do cara ia subir um pouco, a inflação do aluguel também subiu um pouco, as coisas subiu um pouco, mas no final das contas ele teria de qualquer forma ali milhões, ele não teria e não tem prejuízo. O que aconteceu com o cara que financiou o Mark ali? O Mark gastou dinheiro, se fudeu em dois empregos, entendeu? E no final acabaria pagando um valor de... Daria para comprar três casas, ou seja, ele teve um prejuízo aqui, ó. Ó, 400 mil, no caso, era a casa, né? Então, ó, olha só, gente, eu não preciso nem pegar calculadora para falar isso aqui. O cara teve um prejuízo aqui de pelo menos quase 900 mil reais de prejuízo, cara, comprando a casa financiada, entendeu? E olha só o resultado do cara que morou de aluguel e investiu a grana. Realmente é brutal, né, cara? Se vocês pararem pra ver. Bom, galera, antes de eu mostrar lá os dividendos das empresas, vocês vão falar assim pra mim: nossa, mas não é justo, Yanni, tu pegou o valor lá da casa, lá os 85 mil de entrada, mais o valor de prestação diferente, com uma taxa de juros maior durante um período tal. Beleza, gente, aqui então eu tô mais aberto para vocês aqui, mostrando melhor exatamente a taxa igualzinha que o cara tivesse feito do banco aqui, entendeu? Colocando uma taxa de juros real um pouco maior que essa aqui que o banco mostrou, né? Então, aqui ó, tem o cara que pegou a grana, em vez de comprar casa, investiu lá, como por exemplo o rapaz que morou em kitnet. Então aqui, ó, com as mesmas taxas que o banco cobra para financiar a casa. Aqui 85 mil de entrada, 875 de aporte mensal, ou seja, que seria o valor da parcela da casa aqui, entendeu? Mais aqueles juros mensal de 0,82%, que daria real, não juros corrido que nem tá aqui. Então o resultado final do cara em 30 anos seria o seguinte: ele teria aqui os 400 mil exato do valor da casa colocado, entendeu? E ele terminaria como nesse período? Ele terminaria o período com mais de 3 milhões de reais, cara, com a mesma taxa de juros do banco, entendeu? 3 milhões 119 mil de juros composto, e no final estaria com um valor total de patrimônio de 3 milhões 519 mil. É interessante, vocês não concordam comigo?
Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco!
Então vamos descer mais um pouco aqui para falar um pouquinho mais de juros compostos do cara que investiu a grana, né? Então, o que que acontece, né? O cara que investiu a grana, né? No caso daquela taxa que eu falei, se ele tivesse investindo em bolsa, que no caso é que essa taxa aqui, né? Se o cara tivesse investindo em bolsa, lembra que eu falei que em 30 anos ele teria 32 milhões? Com aquela taxa de bolsa que até chimpa tira. Isso é fazendo um aporte um pouco menor, mas na mesma entrada. Então, aqui acontece. Eu tenho uma tabela gráfica aqui de 15 anos de juros composto. Entendeu? O que... Olha, em 15 anos, fazendo aquilo de lá, vamos ter aqui o raciocínio comigo. O valor investido nesses 15 anos foi de 232 mil. Ou seja, metade do valor que ele gastaria na casa em 15 anos. O rendimento em juros disso daí em 15 anos, olha aqui, ó. Olha como é que o juros composto é um negócio que é exponencial. Com esse valor de 15 anos de aporte com juros composto que deu para ele 1,8 milhão, com esse valor ele poderia comprar uma casa e meia à vista. Mesmo se durante esses 15 anos a economia tivesse sofrido 250% de inflação no período. Que como foi que eu calculei isso daí? 1,38 de inflação mensal durante 15 anos ou 16% de IGPM, né? Que no caso esse 16% de IGPM é diluído em 18, 180 meses, que daí no caso chegaria próximo de 1,38 ao mês. Que, não, que realmente, geralmente, é uma taxa de inflação até que não é pequena. Ou seja, mesmo o cara... Ou seja, mesmo com a inflação, entendeu? Em cima do cara, o cara aportando e os juros compostos faz o cara atropelar a inflação, entendeu? Mesmo assim, ele compraria a casa no valor futuro com a inflação, uma casa e meia. Vocês entenderam? Olha só, cara, como que investir a grana para você poder ter suas coisas no futuro é melhor. Com esse 1.800.000 aqui, daria para o cara comprar uma casa e meia no valor futuro, depois de 15 anos ainda. Vocês acham que compensa realmente financiar uma casa para acabar tendo prejuízo de basicamente 900 mil reais aqui, ó, em 30 anos financiado pelo banco? Eu acho que financiar, comprar casa é coisa de idiota. Então eu não tenho nem muito o que defender aqui. Entendeu? Se você pode morar de aluguel, consegue pagar aluguel sozinho e sobra dinheiro para investir. Se você não consegue morar sozinho, mora com os pais, aí se morando com os pais consegue investir e tal, fica com seus pais, cara, conversa com ele, caso você, não sei quantos anos você tem, 18, 16, 15, 20, entendeu? Você tem seu planejamento, foda-se os outros, cara. Ah, fulano tem que ter casa lá pra ter família, cara. Aí, filho, quando você vai me dar netinho? Ah, você não tem carro. Cara, pega esses copinhos aí, cara, amassa eles bem amassadinho, enfia no rabo do pessoal que fica te falando isso. Você vai poder, se você investir, você vai estar fazendo isso daqui, ó, em silêncio, cara. Ninguém vai estar nem sabendo que você está fazendo isso aqui, ó, juros compostos, investindo, podendo pôr em bolsa e ter um retorno de juros compostos absurdo esse aqui, ó. Fica milionário quietinho, cara, estoico na tua, não conta pra ninguém, cara, entendeu? É assim que as coisas funcionam, sem apostar, sem correr risco, colocando os fatores a seu favor, entendeu? Então, gente, sem mais ficar enrolando, eu vou pegar aqui agora, eu vou abrir o site dos meus dividendos. Eu vou mostrar para você, num período bem menor que 30 anos, o que aconteceria com o cara se ele tivesse aportado em empresas que pagam dividendo e reinvestido o valor dos dividendos. Beleza, galera? Tô com o site aberto aqui. Então, como eu falei para vocês, gente, para mim fazer lançamento de 30 anos, gente, dá um trabalho enorme de, tipo, acho que talvez dias para mim simular 30 anos exatos de reinvestimento de dividendo, mas pode ter certeza que ia passar muito mais do que aqueles 32 milhões do cara que conseguiu só 20% anual, que é uma taxa anual ridícula, cara, para quem investe em ações que pagam dividendos no longo prazo. Então, o que eu fiz aqui na simulação do site dos meus dividendos? Eu simulei aqui 10 anos que o rapaz lá que mora sozinho investiu só 10 anos, que não é um período tão longo assim. Nem não é 10 anos, não é muito, nem para quem é novinho, tem 20 anos, nem para quem tem 40 anos, por exemplo, que pode começar até depois dos 40 a fazer isso aqui. Não importa a idade que você tem. Então, eu vou explicar para vocês aqui o tipo de compra de ação que ele fez, quais ações e como que isso sucedeu aqui. Então, vamos dizer que 10 anos, né? Começaria em 2011 e termina em 2021. Então, o cara pegou aqueles 85 mil, os mesmos 85 mil, que o cara lá poderia financiar a casa e que o cara do que morou no aluguel botou numa renda fixa que depois ele conseguiu 20% ao ano, que deu aqueles 32 milhões, né? Então, o que ele fez primeiro em 2011 aqui, ó? Data, 2011 aqui, ó. São três empresas. Ele dividiu os 85 mil reais em três empresas, que deu um aporte de mais ou menos um pouco mais de 28 mil reais em cada empresa. Então, eu escolhi empresas aqui, eu não peguei, tipo, só empresas que deu uma valorização absurda, assim, tipo assim, não escolhi lá como se o cara fosse a mãe de Iná e pegasse só as foguetes, né, que vai pra lua lá. Então, o que aconteceu aqui? No primeiro ano, cara, o cara comprou as Centrais Elétricas de São Paulo, uma empresa de fornecimento, distribuição e geração de energia, a Klabin, que é uma empresa de celulose e papel, que produz embalagens e folha de sulfite, papel em geral, entendeu? Isso aqui é uma commodity. E o cara, que em vez de financiar também a casa lá com o Bradesco, ele comprou as ações do Bradesco para ser sócio do Bradesco, em vez de ser credor do devedor do Bradesco. Ele se tornou credor, né? Se tornou um sócio. Então, em 2011, ele comprou essas três ações. Em 2012, ele foi lá e colocou lá, por exemplo, o valor lá mensal dele, mais os proventos, né, que são os dividendos que o cara recebe aqui, ó, tá vendo? Igual eu mostrei no vídeo do carro aí pra idiota. A partir do primeiro ano que ele já comprou, no primeiro ano, ó, começo de 2011, que ele já comprou Bradesco, Klabin e CESP, que são o nome dessas três ações que ele botou 85 mil, só no primeiro ano ele já recebeu 10 mil de dividendo. Sacou? Ah, mas como que ficaria mensalmente, né? Vamos abrir aqui a calculadora. Aqui comigo, ó. 10.944 dividido por 12, que daria um valor mensal, né? No primeiro ano ele já conseguiu dividendo mensal de R$912. Beleza, show. Então, o que acontece? O cara que investiu, ele foi pegando aquele aporte lá. Sabe aquele aporte que ele teria lá? De 820. 820 aqui, ó, né? 875, desculpa, né? Aqui. Opa, me confundi aqui. esses 875. Como é que eu simulei ali no site de dividendos? Eu não coloquei só que ele, se ele tivesse gastando só isso aqui. Não, eu peguei o mesmo gasto que ele teria no financiamento da casa. Vocês entenderam? Ou seja, esse valor aqui, ó, esse valor aqui total de gasto que ele teria seria o aporte lá dos que eu fiz na simulação do site. Ou seja, exatamente o que o cara gastaria financiando a casa é o que ele gastou investindo na bolsa. Vocês sacaram agora? Então, resultou nessas operações aqui, ó. Em 2011 ele dividiu os 85 mil. Num ano ele comprou mais ação aqui, ó. Ou seja, ele investiu parte dos dividendos, não todo aquele dividendo lá, porque aqui eu fiz de uma forma como que seria o quê? O cara, ele não investiu todo esse dividendo aqui de novo. Ele investiu parte do dividendo e parte do dividendo que sobrou ele pegou para gastar. Ou seja, ele tava investindo e tava ganhando um retorno muito rápido com isso. Se eu fosse simular o cara que não tira um real do dividendo para gastar, isso aqui teria dado muito mais no final. Beleza, então no ano ele comprou uma empresa, em 2013 ele comprou outra, aqui ó, vamos falar o nome das empresas, né? Em 2012 ele comprou Copasa, uma empresa de saneamento básico de Minas Gerais, aqui ele comprou ações em 2013 do Santander, aí em 2013 ele também dividiu o aporte dele de 2013 na Transmissão Paulista, uma empresa de energia elétrica. Em 2014 ele pegou aquele aporte todo lá do gasto de financiamento que veio de financiar a casa, investiu, comprou em 2014 ações da Consul, Electrolux, que é aquela empresa que fabrica geladeira, máquina de lavar, fogão, etc. aqui no Brasil. Em 2015, o aporte dele foi na B3, ou seja, ele se tornou sócio da própria Bolsa de Valores. Em 2016, ele se tornou sócio da SLC Agrícola, que é uma empresa que é do agronegócio do Brasil. 2017, na Equatorial Energia, uma empresa de energia elétrica, distribuição, geração e transmissão de energia do Pará. CPLE3, em 2018, Centrais Elétricas do Paraná, uma empresa também de energia elétrica do Paraná. Em 2019, ele investiu na Vale do Rio Doce, que todo mundo conhece a Vale, que é a empresa que fornece a maior parte dos minérios e exporta do país para fora. Em 2020, ele investiu na Gerdau, também uma empresa de mineração e fornecedora de chapas de aço, também é uma commodity de minério igual a Vale. Isso em 2020, ele teve um aporte de 9 mil. Repare que os aportes aqui anuais estão bem parecidos, tá? Os aportes que estão menos aqui, que nem esse aqui, 4 mil, ó, repare que em 2013 esse cara aqui dividiu o aporte em duas ações. Isso aqui foi para simular como se o cara não estivesse só comprando uma ação só, às vezes querendo comprar duas no ano, com um aporte anual. Só anual, entendeu? Tipo assim, em vez do cara pegar aqueles R$872 e investir todo mês, ele juntou isso o ano inteiro e foi e comprou no único mês, ele foi lá e comprou tudo numa tacada só, junto com esse valor aqui, mais aquela grana que ele juntou, né? Vamos dizer assim, né? Que ele poderia ter juntado daqueles 800 e poucos mil lá. Então, no final das contas, o que aconteceu, né? Ah, e a última ação que eu comprei em 2021, Card System, uma empresa que fornece certificados digitais para transações eletrônicas, tá? Talvez o pessoal que gosta de comprar criptomoeda deve ter ouvido falar da Card System. E assim, ela trabalha mais com certificados digitais e também validando transações eletrônicas, por exemplo, feito por cartão de débito, crédito, naquelas maquininhas de cartão, né? Então, beleza. O resultado final do cara que investiu na bolsa só em 10 anos, ele gastou aqui, ó. Olha o gasto que ele teve só. R$168.621. Ele recebeu só de dividendo mais de 400 mil em 10 anos. Ou seja, o cara... Ó, lembra que eu falei para você que o cara aqui nessa simulação, ele nem gastou o dividendo direito para investir? Porque eu não, você pode ver que os aportes aqui tá pequeno. Ó, não tá no meu valor do dividendo. Eu coloquei valor menor. Ó. Depois dos 85 mil, ali só 9 mil. Ó, 9 mil nesse ano... 9 mil esse ano. Vocês repararam? Só que de dividendo anual aqui, o cara já tava recebendo, ó, 10 mil de dividendo, 16 mil de dividendo, 26 mil de dividendo depois, 32 mil de dividendo depois, 40. O dividendo do cara foi crescendo porque ele foi comprando mais ações. Então, o final da história do cara qual que é? Em 10 anos, só 10 anos, ele teria só de dividendo 426 mil. Isso aqui estaria na conta dele, porque eu falei, ele não gastou tudo. Voltamos lá na tabela. Quanto que custa a casa? Financiada em 30 anos? R$400 mil. 10 anos de investimento em bolsa. Esse cara aqui poderia já ter a grana. Que eu ainda consideraria uma cagada pegar esses 400 mil aqui e comprar casa. Porque no meu pessoal eu pegaria todos esses dividendos acumulados aqui, ó, que deu esse valor aqui, e comprado mais ações, porque daí eu ia receber nos próximos anos um dividendo muito maior. E reparem só o seguinte, ó, no último ano de investimento desse cara aqui, mesmo não investindo dividendo, ele já estaria recebendo um dividendo anual de R$121 mil, cara. Isso é grana que não é pouca, né? Então vamos aqui, né, gente? O cara, então vamos basear nesse exemplo aqui, ó. O cara investiu 10 anos na bolsa, o mesmo valor que ele gastaria com financiamento. Ele teve um lucro final de 1.759.000. Ele estaria recebendo de dividendo no último ano já 120 mil de dividendo. E teria 400 mil guardado, que ele não reinvestiu. Ou seja, o cara nesse caso aqui poderia ter comprado a casa à vista, entendeu? Sobrado um pouco de dinheiro, e ele estaria recebendo uma renda mensal já. Então vamos dividir esse valor de 121 mil aqui em 12 meses, que daria uma renda mensal para o cara. O cara, olha só, o cara nesses 10 anos, além de poder comprar a casa à vista, ele poderia ter parado de trabalhar aqui em 2021, porque o tanto de dividendo no anual que ele estaria recebendo seria o valor de, ó, eu tirei aqui, mas eu sou um animal, né? Ele estaria recebendo uma renda mensal. Ah, gente, tá aqui no histórico, vai. 10.084. Digitei errado. Por causa que eu tô com o meu pop filter, tá tampando a minha visão do teclado aqui. Então o cara estaria recebendo uma renda mensal de 10 mil reais, cara. Isso aqui, quem que ganha 10 mil reais em 2021? Você acha pouco? Você acha que essa rentabilidade de 1.043%. É pouco, né? A galera do criptomoeda vai falar assim, caralho, mas o BTC, ele sobe pra caralho, o cripto sobe pra caralho. Só que responde uma coisa pra mim. O cara que veio aqui e investiu em dividendo, empresa que paga dividendo, vocês acham que esse cara aqui precisou ficar 8, 10, 12 horas em frente ao computador fazendo trade? Você acha que esse cara teve que ficar estressado olhando o celular a cada 20 minutos para ver se não tá acontecendo nada no mercado, principalmente no mercado de cripto, porque nem, por exemplo, que nunca fecha? O cara que vai investir em dividendo, em empresa que paga dividendo, ele vai pegar as empresas da bolsa toda ali, a gastar uns meses, estudar todas as empresas, ele vai ver lá, olha, tem essas empresas que são boas e tal, estudei uma vez tudo que tem no momento atual, vou pegar as melhores oportunidades do momento e vou colocar a grana. Colocou a grana. Ó, que nem aqui, por exemplo, ó, lá em 2011, pro cara aqui, talvez essas três empresas aqui eram a melhor oportunidade que ele enxergou no momento. E repare que não tá tão diversificado, tá até que meio concentrado, mas repare que a diversificação para diminuir melhor o risco do cara aconteceu durante os anos. Então ele terminou aqui, gente, com o portfólio dele, com 14 ações, que é até uma diversificação interessante de dilução de risco. Entendeu? Só que aonde que anulou-se o risco dele aqui? Gente, se você sabe fundamento de empresa, você sabe o que a empresa faz. Por exemplo, aqui a CESP, ela fornece energia elétrica. Energia elétrica é um bem de consumo que não dá para evitar. As pessoas gastam energia mesmo em época de pandemia. Tá tendo problema de política, etc. Inflação caindo, desemprego. As pessoas estão gastando luz do mesmo jeito. A Klabin, que o cara investiu aqui no começo, setor de celulose e papel. Cara, as pessoas, independente da situação econômica, guerra, desemprego ou não, as pessoas estão tendo que comprar, botar o pão na sacola de papel, estão tendo que comprar papel higiênico, estão tendo que usar caderno com folha de sulfite para imprimir documento, etc, etc. Banco Bradesco. Aqui eu já não concordo muito porque eu não gosto de banco, mas eu coloquei aqui porque geralmente as pessoas gostam muito de investir em banco. Eu não confio em bancos. Só um spoiler aqui, eu não gosto de banco e eu não gosto de governo, tá? Então eu coloquei isso aqui como uma ironia, porque o cara se tornou sócio do Bradesco em vez dele se tornar o devedor pro Bradesco, tá ligado? Opa, abri sem querer o navegador aqui, nada a ver, né? Então, olha o resultado do cara aqui. O cara da cripto, o cara que especula, vai falar, caramba, mas 1000% só em 10 anos não é igual os investimentos que você pode ter investindo em joguinho que paga a criptomoeda, etc. Cara, de novo, tá, vamos pegar a rentabilidade só aqui para dividir em 10 anos. Olha só, gente, isso aqui é um valor real. Toda essa simulação aqui de ação é feita sobre ações reais, cotações reais que aconteceram. A rentabilidade, ó, o valor de rentabilidade anual em porcentagem que esse cara teve aqui foi de 104% ao ano. Vocês lembram que eu coloquei aqui no simulador de juros composto 20% de juros ao ano já deu 32 milhões? Imagina 30 anos o cara tendo um rendimento de 100% ao ano. É por isso que eu falo, conseguir rentabilidade boa em investimento de empresa com dividendo, qualquer chimpa faz. Só que qual que é a vantagem, por exemplo, do cara que entre o cara que ganha dividendo e o que especula? O cara que está ganhando dividendo, ele está tranquilo, porque ele estudou as empresas, sabe que as empresas são boas, são perenes, são de setores mais estáveis, não fica fazendo o trade o dia inteiro se estressando e está recebendo uma coisa que o cara do que especula não recebe. Renda passiva. Então olha que no final, que só de 10 anos, o cara estava recebendo esse valor aqui que eu mostrei para vocês, 10.084 mensais. O cara parando de trabalhar, ó, o valor de 2021, se esse cara aqui pegasse desses 10 mil, usasse 6 mil para viver, eu já estaria vivendo legal sozinho. Então sobraria ainda para ele 4 mil reais todo ano de dividendo. 4 mil todo ano de dividendo, para ele continuar comprando mais ações, cara, e fazendo isso aqui, isso aqui é o juros composto, continuar. Então repare que aqui nessa simulação de 30 anos a 20% já deu 32 milhões, vocês conseguem calcular, é incalculável de cabeça o juros composto de 30 anos sobre 100%. Provavelmente não seria 32 milhões aqui, no mínimo seria coisa, uma coisa exponencial, tipo de mais ou menos 500 milhões, 700 milhões de patrimônio, sem sombra de dúvida. Então, gente, é isso aqui que faz eu acreditar e mostrar para vocês que financiar casa e pagar o valor de 3 casas tendo um prejuízo de 900 mil, sendo que poderia acontecer tudo isso aqui com o cara, sabe? Para mim é... Como é que eu posso dizer para vocês? Pra mim é bobeira, cara. É bobeira. É coisa de idiota financiar a casa. Então, pessoal. Esse aqui foi os meus cálculos por cima pra você ver a respeito do quanto você perde financiando uma casa e o quanto você poderia ter de patrimônio na tua vida se em vez de fazer essa cagada você estivesse investindo em alguma coisa. Que no meu caso, eu sou mais adepto de empresas que pagam dividendos na bolsa de valores. Pra mim, o único ponto fraco que existe na bolsa de valores, empresas que pagam dividendos em ações, é o seguinte: se você não tiver controle emocional e quando vê as suas ações na baixa, você vender, aí você perde. Você tem que, quando você faz isso aqui, você tem que saber que empresas que têm negócio perene, que nem água, luz, é uma commodity que nem papel, independente do que acontecer, as pessoas vão estar gastando, vão estar usando água, vão estar usando luz, vão estar usando papel, por exemplo, e entre diversas e diversas coisas. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de manutenção de ativo, não uma recomendação de venda de ativo, nem uma recomendação de compra de ativo. Então por que eu tô falando isso aqui? Porque CVM, oi, sai da minha bota, ligado? Então, gente, é isso. O único ponto fraco real da bolsa é em você mesmo, o seu controle emocional, e em segundo lugar, outro fator externo, que é o quê? Bolsa de valores só deixa de existir em casos de governos comunistas e socialistas, porque nem em casos de guerras mundiais as bolsas pararam ou sumiram, elas só operaram de formas diferentes. Então é isso, gente, sem falar, sem aguentar muito mais blá 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 blá. Aqui foi Ian Kirigaya e desejo a vocês uma ótima vida.